Bora então continuar aqui o nosso estudo da Lei 8987. Essa lei que assusta um pouco depois, né? É tipo assim, cara, essa lei no começo, ela parece que é bem chata, bem complexa. Só que quando você chega no final, a impressão é que você tá no começo, é incrível. Não, eu tô brincando, tô zoando, tô tirando sarro, não é assim não, tá? Então já começa a pegar ranço já da lei. Cara, é uma lei, tem muita coisa técnica, a gente vai esquematizando, vai fazendo aqui e lá, e aos pouquinhos a gente vai desenrolando, beleza? E para isso, vamos fazendo alguns resumos, batendo as explicações pertinentes, e quando for o caso, a gente dá uma passadinha nos trechos da lei também. E vem comigo, que agora nós vamos trocar uma ideia acerca da licitação aqui dentro da concessão de serviços públicos. Bora lá, bora então fazer os nossos esqueminhas. Vamos falar um pouquinho então das regras acerca da licitação. Muito bem. Muito bem. Quando a gente fala aqui da licitação, temos que observar o seguinte: até mesmo por uma exigência constitucional, toda concessão, e toda permissão de serviços públicos, todas elas, toda concessão e toda permissão de serviço público será precedida de licitação. Nós já conversamos um pouco acerca disso. A gente já viu que a concessão obrigatoriamente é na modalidade concorrência, regra do cocô, né? Concessão concorrência. E tem um detalhe, tá? É um pouco discutido, tem uma certa divergênciazinha, mas prevalece que não cabe. Olha só. Que não cabe aqui contratação direta. Tem que ter licitação. Não cabe contratação direta por dispensa ou inexigibilidade de licitação. Ou seja, tem que ter licitação. Ok? Ok. Tem então que ter licitação. Não cabe contratação direta por dispensa ou inexigibilidade. Tem uma discussão, mas é o que prevalece. Essa parte é de boa, né? Então tá, bate o print aí, que eu já vou trocar de tela para falarmos de um outro ponto agora. Beleza? 2 segundos. Um, dois. Vem comigo. Olha só. Quando a gente fala aqui de uma licitação para a concessão ou a permissão, a Lei 8987 estabelece quais serão os critérios utilizados para o julgamento. Como assim, Thales? Os critérios utilizados para o julgamento, para a seleção da proposta vencedora. Olha, não é uma coisa que morre de cair em prova. E tem umas partes meio chatas da lei. Tem umas partes meio zoadas aqui, que o próprio examinador toma um cuidado muito grande para cobrar, porque senão a questão fica até dúbia, cabe recurso, ele teria que elaborar muito. Mas ainda assim, vamos esquematizar tudo para a gente desenrolar essa parte. Vem comigo. Quando a gente fala do critério, então, quais são os critérios adotados? Olha só os critérios que a lei estabelece, ó. Nós temos o primeiro critério. O primeiro critério é o critério da menor tarifa. Ele chega e fala o seguinte: quem fizer mais barato para o usuário, ganha. Critério da menor tarifa. Legal. Também pode ser o critério da maior oferta. Esse critério é utilizado quando estivermos falando em casos em que tem que ser feito um pagamento pela outorga. Ele faz tipo um leilão, sabe? Assim, ó, quem pagar mais ganha. Às vezes a gente encontra aí algumas concessionárias de energia elétrica fazendo. Então, nesse caso, ela vai falar: ó, quem pagar mais para usar, tá aqui. Bem de boa. Terceiro tipo. Terceiro critério. É o critério da melhor oferta. É o critério da melhor oferta, nesse caso, que será feita após. Copiou, colou esse aqui também, tá? Isso aqui é difícil eles cobrarem em prova, igual eu te falei. É um negócio meio zoado de cobrar numa questão ali, sem ela ficar muito extensa. Após a qualificação da proposta técnica. Então, fez a qualificação da proposta técnica, aí quem pagar mais, quem fizer a melhor oferta, ganha. Aí nós temos o quarto. Eita, diacho, quanta coisa, ó. Nós temos o quarto. O quarto é meio zoado. O quarto é que fala que pode ser feito uma combinação. Uma combinação de 2 a 2 dos critérios acima. Então ele coloca menor tarifa, maior oferta, tipo assim, ó, quem pagar mais e fizer a tarifa mais barata para os usuários. Ele pode fazer essa combinação também 2 a 2. A lei também trata a quinta agora espécie do critério melhor proposta técnica. Ela coloca o critério de melhor proposta técnica. Nesse caso, com base no preço fixado no edital. Então ela chega e fala: ó, seguinte, eu quero tal coisa e eu vou pagar tanto. Mais fodão leva. Melhor leva. O que for mais ninja, o que prestar ali, tiver a melhor técnica, é o que leva. Tem um outro que é a melhor proposta. Tem um outro critério que é a melhor proposta, caso em que ele leve em conta a menor tarifa, ou seja, quem fizer a tarifa mais barata ali para os usuários, e leva em conta também a melhor técnica. Então aqui ele vai fazer o seguinte, ó. Deixa eu ver qual desses serviços aqui é o mais foda e qual que é o mais barato. Ele vai fazer um equilíbrio. Vai fazer esse equilíbrio então. Ele vai fazer ali, ó, deixa eu ver aqui que eu vou levar em conta dois fatores. Eu vou levar em conta quanto você está cobrando e a qualidade do que você oferece. E tem também esse outro critério aqui, que também é de melhor proposta. É meio parecido com o de cima, mas esse aqui funciona assim. Ele vai ver quem faz a maior oferta. Ele vai ver, ó, quem vai pagar mais para eu dar esse serviço para você. E ela vai analisar em conjunto a melhor técnica. Então ele vai chegar e falar, ó, a melhor proposta eu vou levar aqui em consideração o seguinte. Quem me paga mais para poder usar o serviço, tipo, ele está fazendo um leilão do serviço, por assim dizer. Só que eu vou levar em consideração também a melhor técnica. Não adianta dar um valor alto, tem que ter um serviço bom, não vem com porquice. Então nós temos esses critérios para julgamento. Não é nada assim, caracoles, que coisa mega power cobrada. Quando vem em prova é simples. A coisa até de boa. Bem copiou-colou, sabe? Bem copiou-colou, ele fala que não pode e tal. Então vai, bate o print aí. Que não bateu o print ainda, estou trocando de tela já. Fica moscando para ver. Ó. Então nós vimos aí esses critérios, beleza? Vamos continuar falando um pouquinho mais dessa parte, certo? Certo. Como eu disse antes, aqui não é assim, caraca, que coisa. Tem algumas questões sim, mas normalmente é mais do copicola, tal, ou ela pode falar que não é admissível, coisa besta, tá? Vem comigo, vamos para a próxima parte, ó. Falando ainda desse trecho. Quando a gente fala aqui das propostas, quando a gente fala aqui das propostas, a Lei 8.987 fala o seguinte: quando nós estivermos diante de uma proposta que seja manifestamente inexequíveis. Inexequíveis, tá certo, assenta aqui. Propostas manifestamente inexequíveis ou financeiramente incompatíveis, essas propostas, elas serão recusadas pelo poder concedente. Elas serão recusadas pelo poder concedente. Sabe por quê? Porque está na cara que isso vai dar ruim. Está na cara que isso não vai prestar. Tipo assim, vai fazer lá a concessão de transporte coletivo urbano. O cara falou, eu vou cobrar um centavo de passagem. Claro que a menor tarifa é a dele, mas pensa comigo, ele vai conseguir manter a prestação do serviço cobrando esse valor? Claro que não. E o que, que vai acontecer? Ele vai quebrar. E o que acontece com a população? Fica sem transporte coletivo até fazer a próxima. Então, nem vamos começar. Tá na cara que isso aí vai dar azedo. Então, nem faça. Outra, manifestamente inexequível. O cara fala, ó, seguinte, vou fazer ali o transporte coletivo urbano, é uma cidade lá de 50 mil habitantes, eu vou colocar 3 mil ônibus na cidade. Cara, os ônibus até trombar um no outro, tão perto que tá. Não dá para ele executar aquilo, é mentira dele. Então, é o velho ditado. É o velho ditado que fala o seguinte, quando a esmola é demais, até o santo desconfia. É basicamente isso aqui que traça essa lei. A esmola é demais, tá muito estranho. Muito estranho. Muito baixo esse valor. Não tem como. Aqui nós temos financeiramente incompatível. Ou não dá para executar o que ele está falando que ele vai fazer. Cara, nem vão pagar para ver, porque está na cara que isso aqui vai dar ruim e vai prejudicar o interesse coletivo. Ok? Ok, professor.
Mais uma regrinha. Olha que interessante essa. Sabe por que essa é interessante? Porque ela é diferente do que você aprende ali em 8666. Deixa eu colocar aqui e eu te explico o bizu. Veja bem, quando nós tivermos uma igualdade de condições, a lei do capeta,
a lei 8666, ela estabelece os critérios para desempate. Ela fala lá, produzidos ou prestados no Brasil, empresa brasileira, invista no Brasil, acessibilidade e sorteio. Aqui é diferente, então cuidado, porque é algo que a gente tem que tomar uma cautela até com o enunciado. Mas aqui na 8987, quando tivermos igualdade de condições, estabelece a 8987 que a preferência será dada para a empresa brasileira. E olha, faz sentido, porque fala, mas não é bens produzidos ou prestados no Brasil? Cara, essa é concessão de serviço público. A gente está fazendo a licitação para fazer transporte coletivo urbano lá na Índia. Não, é aqui no Brasil. Então, tudo vai ser produzido ou prestado no Brasil. Aquele primeiro critério não tem efeito, porque aqui ela não está comprando uma obra, um bem, não, ela está delegando um serviço público para alguém. E esse serviço é prestado no Brasil. A gente não pode dar serviço para prestar lá fora, é da nossa casa. Então aquele primeiro critério, ele fica sem sentido. Aí a gente vai direto para o segundo, que é esse, empresa brasileira. Empatou? A gente vai dar uma moralzinha para os nossos. Tudo bem, mais uma regrinha. Estabelece também a lei 8666, que a outorga, a delegação aqui do serviço público, que essa outorga, ela será feita sem, cuidado com esse termo aí, sem caráter de exclusividade. Vamos pensar na telefonia. Em caso de telefonia, Tem exclusividade? Não, você tem várias opções. Você tem várias opções. Contudo, a regra é essa. A regra é que não tem caráter de exclusividade.
Só que essa é a regra, né? Claro que teríamos exceções. Salvo, olha só, por razões de inviabilidade. Por razões de inviabilidade técnica ou econômica. Às vezes, não dá para colocar dois ou três, senão não vai ter lucro, não dá. Ou às vezes uma inviabilidade técnica. Tipo assim, abastecimento de água. Cara, abastecimento de água é uma empresa só que vai fazer. Ou chega lá na tua casa, quatro canos da rua. Aí você fala, hoje eu vou usar, deixa eu ver aqui, mama, é dessa empresa que eu vou usar. Você fecha aquela e usa o registro da outra. Não dá. É uma inviabilidade técnica, não tem como. Imagina, nós temos que duplicar e triplicar toda a via hidráulica. Tá louco, não dá. Uma inviabilidade técnica. Então, qual que é a regra? Não tem exclusividade. Mas lembre-se que há exceções. Quando for inviável econômica ou tecnicamente. Beleza? Pode bater o print. Muito bem. Pode bater o print que eu já vou trocar de tela. Fica de olho, hein? Esse print que você está batendo aqui, faz um coraçãozinho nele assim, porque tem umas informações bem legais aqui, tá? Esse print aqui tem umas informações bem legais. Pronto, vamos para o próximo detalhe agora. Ainda seguindo esse mesmo subtópico. Determina a Lei 8.987 que ocorrerá a desclassificação. Então a lei trata da desclassificação da proposta quando a viabilização necessite. A viabilização necessite. Essa regrinha é meio chata, tá? Mas vamos devagarzinho. Deixa eu esquematizar ela. Eu vou explicar ela para você, tá bom? Tá bom. Quando a viabilização necessite. Primeiro. Um pouquinho mais para cá. De vantagens ou subsídios, de vantagens ou subsídios, que não estejam previamente autorizados por lei, não estejam previamente autorizados por lei e à disposição de todos os concorrentes. E à disposição de todos os concorrentes.
Vai lá, vai copiando que eu vou te explicar. Essa parte é meio esquisita, tá? Mas eu vou fazer o esqueminha dela. Pegar na lei isso aqui, você acha bem zoado. Mas calma, vou esquematizar para você e vou te explicar. Vai ficar mais fácil. Ó, também será desclassificada quando a viabilização da proposta necessitar
de vantagens ou subsídios que sejam provenientes de entidade, alheia, vou dar um exemplo já também, alheia ao poder concedente. Vantagens ou subsídios de entidade
alheia ao poder concedente. Então, quando a gente tem aqui, ó, uma entidade alheia ao poder concedente, que recebe, e ela recebe esse subsídio, do respectivo ente controlador. Cara, o termo técnico é um chute na cabeça, mas eu vou dar um exemplo, fica bem mais fácil você entender. Eu vou dar um exemplo. Olha só, primeira parte aqui. Primeira parte. Quando o licitante lá, ele vai fazer a proposta, a gente viu que tem equilíbrio econômico-financeiro, tem algumas coisas que leva em consideração, mas é o seguinte, aqui nós temos algumas regras, a primeira que é pela igualdade. Veja bem, eu vou fazer minha proposta, mas na minha proposta, sabe o que eu estou levando em consideração? Sabe com o que eu estou contando? Sabe por que eu consigo jogar aquele valor? Porque eu recebo um subsídio que os outros concorrentes não recebem. Não, isso, cadê a igualdade? Não dá. É tipo assim, é claro que eu consigo fazer uma tarifa mais baixa. Por quê? Porque eu recebo um subsídio e esse subsídio não está à disposição de todo mundo, só eu bonitão estou recebendo. Não pode. A proposta está desclassificada, pois isso viola a igualdade. Então, ó, quando a vantagem ou subsídio não está previamente autorizada em lei e à disposição de todos os concorrentes, ela não pode ser utilizada, porque senão ele tem uma vantagem que os outros licitantes não possuem. E o de baixo que é meio esquisito. É quando aquela viabilização depende de uma vantagem ou subsídio e funciona assim. É uma entidade alheia ao poder concedente. E ela recebe, não do poder concedente, mas do respectivo ente controlador. Vou colocar um exemplo. Vou colocar aqui um exemplozinho, ó. Peraí, por parênteses não. Ó. Um exemplo. Imagina que a gente está falando. Que ele recebe essa vantagem do estado de São Paulo, beleza? E ele vai concorrer a uma licitação no Rio. Então ele recebe de um estado e está indo concorrer em outro. Não dá. Por quê? Ah, porque o estado de São Paulo não tem, o estado do Rio não tem controle sobre essa vantagem, sobre seu subsídio. E se São Paulo de repente falar assim, ó, acabou, vai atrapalhar o serviço prestado no Rio. Aí o Rio, ele não vai fazer algo que atrapalhe ele mesmo, ou ele restabelece. Então você reparou que, tipo assim, se ele tá contando com algo fora do controle do poder concedente, não dá para usar, não. E se São Paulo resolver parar de pagar o subsídio, o que acontece com o serviço prestado lá no Rio? Então não pode ser utilizado. Beleza? Beleza. Muito bem. Vai copiando aí. Vou jogar mais uma regrinha. A lei 8987, vou colocar uma observaçãozinha, estabelece que está nessas regrinhas que nós estamos olhando aqui, que está incluído qualquer tipo de tratamento, está incluído qualquer tipo de tratamento tributário diferenciado. Está incluído qualquer tipo de tratamento diferenciado, tributário diferenciado que comprometa a isonomia. Que comprometa a isonomia. Então vamos brincar todo mundo aí, né? Com as mesmas armas. Ele não pode ter vantagens que os outros não têm. Se ele tem um tratamento diferenciado que compromete a isonomia, não vai rolar aí também. Pode bater o print aí, que eu já terminei essa tela aqui. Pode bater o print. Essa parte é mais zoada um pouco, né? Mas tá aí, tá esquematizado. Então aí, vai ajudar na tua memorização também, vai ajudar no teu estudo, vai te ajudar no desenrolar do dia a dia. Pronto? Pronto, professor. Então falamos aí de mais essa parte da licitação e agora. Vamos trocar uma ideia acerca do edital de licitação. Vem cá, Vamos falar um pouquinho acerca do edital. Quando a gente fala do edital, ó, deixa eu colocar aqui. Esse edital de licitação, eu saí da tela, deixa eu voltar para a tela. Esse edital de licitação, ele é elaborado pelo poder concedente e ele tem ali algumas regrinhas que são bem fáceis também. É bem aquela coisa copiou, colou, que a mera leitura você resolveria, então não tem por que a gente ficar esquematizando tudo. Aqui a gente vai dar uma batida na lei e a gente desenrola de boa, mas vem cá. Deixa eu colocar as regras para você, ó. Esse edital aqui, o edital da licitação para concessão, ele será elaborado pelo poder concedente. Ele será elaborado pelo poder concedente. E essas regrinhas do edital, deve constar ali no edital, está no artigo 18. Então vamos dar uma olhada nesse tal desse artigo 18, ok? Ok. Pronto, já vou trocar. É meio óbvio, né? Com o edital elaborado pelo poder concedente. Vamos combinar que essa é uma coisa bem óbvia. Então tá, vamos dar uma olhadinha nas principais regras aí desse edital. Ó, vem aqui comigo. Olha o que determina a Lei 8.987. Vem cá. Olha o artigo 18. O edital de licitação será elaborado pelo Poder Concedente, observados, no que couber, os critérios e as normas gerais da licitação própria sobre licitações e contratos, que conterá especialmente, então, coisas que têm que constar nesse edital. Primeiro, o objeto, as metas e o prazo da concessão. Vamos combinar que são coisas óbvias. O que vai ser licitado, qual o objetivo e qual que é o prazo de duração. A descrição das condições necessárias à prestação adequada do serviço. O terceiro, o prazo para recebimento das propostas, julgamento da licitação e assinatura do contrato. Então, fala o prazo para até receber as propostas, o prazo para julgar, o prazo que ele tem para assinar o contrato. Também, ó, o prazo, local e horário no item 4, em que serão fornecidos aos interessados os dados, estudos e projetos necessários a elaboração dos orçamentos e apresentação das propostas. Então ele vai falar, olha, para você saber o que vai ser prestado, para você elaborar a tua proposta, a gente vai fornecer os elementos. Está ali, onde e quando vai ser fornecido. O 5, os critérios e a relação de documentos exigidos para aferição da capacidade técnica, da idoneidade financeira e da regularidade jurídica e fiscal. Então, os critérios utilizados para apreciação, se ele preenche os requisitos de qualificação e se ele tem capacidade técnica, econômica, financeira, se ele preenche os requisitos para participar. Vou trocar de tela, 2 segundos. Um, dois. Olha o 6. Esse aqui a gente falou um pouquinho, ó. As possíveis fontes de receitas alternativas, complementares ou acessórias, bem como as provenientes de projetos associados. O 7, os direitos e obrigações do poder concedente e da concessionária em relação à alteração e expansões a serem realizadas no futuro para garantir a continuidade. O 8, os critérios de reajuste, ó, os critérios de reajuste e de revisão da tarifa. 9, os critérios, indicadores, fórmulas e parâmetros a serem utilizados no julgamento técnico e econômico financeiro da proposta. Tipo assim, cara, as regras do jogo. Fala, olha, é o seguinte, para a gente julgar se você está apto tecnicamente a participar e se a sua proposta é também econômica, financeiramente viável, nós vamos usar esses critérios. Tudo coisa idiota, tudo copiou, colou, desgramado em prova. Aqui não tem muito segredo, não. O 10, a indicação dos bens reversíveis. O 11, as características dos bens reversíveis e as condições em que estes serão postos à disposição nos casos em que houver sido extinta a concessão anterior. Pode trocar, bater o print, vou trocar de tela. Aqui também tudo de boa, tá? Algumas coisas nós vamos elaborar um pouco mais no momento oportuno, um pouquinho mais no futuro, não exatamente agora. Beleza? Então tá. Mais um detalhezinho, ó. A expressa indicação do responsável pelo ônus das desapropriações necessárias à execução do serviço ou obra pública ou para a instituição da servidão administrativa. Então, imagina que para fazer ali uma concessão, precedida de execução de obra pública para construir uma estrada. Ó, mas vai ter que desapropriar em determinados imóveis rurais para a gente passar a estrada. Tá, quem que vai arcar com isso aí? Vai estar lá no edital. Não, não, o poder público vai pagar essa pessoa ou tal. Vai estar lá no edital. O 13. As condições de liderança da empresa responsável, na hipótese que for permitida a participação de empresa em consórcio. Já já vamos falar um pouco mais de empresa em consórcio, muito oportuno, tá? Nesse caso, é quando não é uma empresa concorrendo, é um grupo de empresas participando como se fosse uma só. Aí a gente tem a empresa líder, que é a responsável. Mas a gente vai falar um momento oportuno, não é algo tão cobrado, mas a gente vai trocar uma ideia também. Olha o 14. Nos casos de concessão, a minuta do respectivo contrato, que conterá as cláusulas essenciais referidas no artigo 23 dessa lei, quando aplicáveis. Vamos ver também, no momento oportuno, essas cláusulas essenciais, ou seja, cláusulas que obrigatoriamente devem constar do contrato. O 15. Nos casos de concessão de serviço público precedido de execução de obra pública, os dados relativos à obra, dentre os quais os elementos do projeto básico que permitam sua plena caracterização, bem assim as garantias exigidas, para essa parte específica do contrato, adequada a cada caso, limitadas ao valor da obra. Tudo coisa também, copiou, colou. 16. No caso de permissão, os termos do contrato de adesão a ser firmado, beleza, mas na concessão também é um contrato de adesão, né? Porque não tem discussão das cláusulas. Pronto, pode bater o print. Pode bater o print. Só passando aí as partes da lei, tá? E agora é o seguinte, vamos falar um pouquinho de mais algumas regras digital. Essa aqui a gente passou meio por cima. Você poderia, eu nem precisaria ter falado aqui, só o seu trabalho individual de bundinha na cadeira estava ok. Só quis destacar alguns pontos mais relevantes, mas tem alguns detalhes aqui, que aqui a gente tem que trocar uma ideia um pouco melhor, cara. Que aqui a gente vai ver algumas regrinhas agora aqui do edital que são bem importantes. Venha cá, venha cá. Aqui vale a pena esse esquema, ó. Então vamos lá. Esse edital que nós estamos falando estabelece a Lei 8987, que o edital, ele pode prever a inversão, ele pode prever a inversão da ordem. A inversão da ordem das fases de licitação. Ele pode prever a inversão da ordem. Tipo assim, ó, lá na Lei 8666, funciona assim. A gente tem o edital, que começa a fase externa. Aí nós teremos a habilitação e depois a classificação. Ele pode trocar. Ele pode trocar. Primeiro a gente classifica, primeiro a gente seleciona a melhor proposta para depois verificar se ele está habilitado ou não. É algo mais rápido. Porque 8666, ela tem um dispositivo meio, sabe, meio zoado. Que é tipo assim, primeiro é a habilitação. Nós vamos pegar a documentação de todos os participantes, todo mundo. Vamos ver, ah, você pode, você pode, você está fora, você pode, você está fora. Vamos olhar documento de todo mundo para ver quem está habilitado. Aí depois, esses que foram habilitados, eles vão para a etapa competitiva, que são as propostas. Aqui a gente inverte, muito mais inteligente. Sabe o que a gente faz? Vamos direto para a parte competitiva, ok? Ok. Achei o ganhador. Eu olho os documentos dele, só dele. Se ele não preencheu, eu parto para o segundo. Se ele não preencheu, a gente parte para o terceiro. É algo mais rápido. Essa aqui é a inversão. Agora veja bem, vamos pôr mais algumas regrinhas aqui, ainda acerca do edital. Estabelece a Lei 8987 que, encerrada a classificação, o que é a classificação, Thales? Classificação, classificada em primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto lugar, a classificação é o julgamento. Então, depois que for encerrada a classificação, aí a administração pública vai analisar os documentos de habilitação. É o que nós acabamos de conversar. Em vez de a gente perder tempo olhando o documento de todo mundo, olha de todo mundo para ver quem está dentro e quem está fora. Não, cara, nem vamos olhar o documento de ninguém, tá? Deixa o pau cantar. Deixa eles competirem. Achei o primeiro lugar, está aqui o primeiro colocado. A gente olha só os documentos dele. Beleza? Beleza. A gente, então, analisa os documentos de habilitação. Aí funciona assim. Se por acaso, o atendimento das exigências foi verificado, aí ele é declarado vencedor. Olhei os documentos dele, tá tudo ok, parabéns, você é o grande campeão. Ó, mas e se por acaso ele foi inabilitado? E se por acaso esse cabra aqui, esse que foi em primeiro lugar, sabe? Esse melhor classificado, este jumento, ele participou, ganhou, mas ele foi inabilitado. Ele não tem condições técnicas de prestar aquele serviço. Foi participar lá de bobo mesmo. Aí, num caso desse, ele está eliminado e a administração pública vai analisar quem ficou em segundo lugar. E assim, sucessivamente, até encontrarmos alguém que preencha esses requisitos. Beleza? Beleza, professor. Tem segredo? Tem nada, professor. Está de boa. Então, tá bom. Vimos aí mais essa partezinha. Pronto. Nada de outro mundo, né? Nada de outro mundo. Vimos então aí as regrinhas acerca da licitação, mas eu vou encerrar aqui para a gente poder fazer o corte para o vídeo não ficar muito extenso também, mas a gente tem que falar um pouquinho das condições para participação de consórcio de empresas. Olha, não é algo que morre de cair, cai mais ou menos, mas vale a pena dar uma olhada, caso venha os principais pontos nós vamos elencar. Beleza? Continuamos então na próxima aula. Bons estudos, até já.